Saúde.
Agora vamos falar de saúde, especificamente de artroplastia de joelho. O que é e quando é indicado este tipo de cirurgia? Novas tecnologias, como as trazidas aqui para o Brasil, elas contribuem para a realização de procedimentos mais precisos e também personalizados aos pacientes que sofrem de artrose em níveis avançados. Essas novas tecnologias, elas modificam o cenário daqueles que precisam passar por uma artroplastia e tornam-se mais promissor e otimista nesse cenário. E agora a gente vai conversar com o fisioterapeuta Renê Baroni, que está aqui no nosso estúdio. Bom dia, Renê.
Bom dia, Vitória. Primeiramente, agradeço mais uma vez o convite de estar aqui, né, e tentar esclarecer da forma mais clara e mais simples possível para a população sobre os temas, principalmente os casos ortopédicos, né? Então, falando especificamente da questão da artroplastia, né, de joelho, ou a prótese, mais especificamente de joelho, ela geralmente vem quando os outros tratamentos não deu certo para esse paciente, né? Eu costumo falar que é uma coisa drástica, um pouco drástica para o paciente, né? Porque quando o paciente chegar ao estado de uma prótese no joelho, é porque a artrose avançou demais e provavelmente os outros tratamentos falharam, né? E quando isso, a gente fala de uma prótese, a gente está falando de uma cirurgia. E é uma cirurgia tecnicamente agressiva ao joelho, né? Então não é algo tão simples, tá? O tratamento tem avançado bastante, tá? Principalmente tratamento conservador que visa a evitar essa rota de colisão que é a prótese, né? Então, técnicas regenerativas, procedimentos na fisioterapia, medicamentos também avançou bastante. A questão do fortalecimento muscular, novas ideias e conceitos, tá? Depois, caso esse paciente faça prótese, como é que ele posterga, como é que ele cursa, tá? Depois que ele faz a prótese total de joelho, é indicado que ele vá logo para a fisioterapia o quanto antes, tá? Principalmente para a gente evitar os efeitos que a cirurgia traz, as complicações que a gente fala principalmente, tá? Então, esse paciente, o quanto antes, a gente devolver ele para a vida normal. Por quê? Antes mesmo da cirurgia, esse paciente sofre bastante já com limitações. Então, por exemplo, a senhorinha em casa, que vai para uma prótese de joelho há 60, 65 anos, acima do peso, às vezes o simples caminhar dentro de casa, varrer uma casa, ou até mesmo fazer atividades normais, como o dia a dia com um neto, por exemplo, já não consegue. A prótese, quando ela vai ser colocada nesse joelho, é justamente para devolver essa funcionalidade para o paciente. E depois que faz isso, a fisioterapia vai ser primordial para o quanto antes voltar à vida normal, né?
Com toda certeza. Inclusive, o joelho, né, é uma parte muito sensível que realmente dá esse tipo de problema. E aí, falando dessa prótese, né, dos ligamentos, como que ela é realizada? Você tem alguma noção?
Sim, perfeitamente, tá? Então, o que acontece? A prótese, que nem você explicou, o que, que vai acontecer? Ela vai ser uma troca da articulação que era normal, que desgastou, né, que o processo da regeneração da cartilagem aconteceu, e a gente vai botar um artificial que é de titânio, titânio, né? E aí, o que que acontece? Feito essa troca, a gente vai fazer uma raspagem no osso, tá? E colocar um tecido ali que não era daquele local. Então, geralmente, o quê? A gente tem um tecido biológico, é o osso, aquela articulação lá já não tem mais a funcionalidade dela normal, ela é como se fosse uma dobradiça, né? E geralmente eu comparo muito com a dobradiça de porta, quando ela enferruja, que ela trava, que ela não consegue mais ter a mobilidade ou a funcionalidade dela, tá? E a prótese é justamente isso, a gente troca por uma nova fechadura, nova dobradiça que vai facilitar os movimentos, tá?
Muito bem. Renê, agora a próxima pergunta é, você já falou, né, para quem é indicado e tal, e quais os riscos, né? A gente sabe que essa área, ela é muito sensível, né? Inclusive, recentemente, uma influência, ela morreu por conta de uma lipo no joelho. Eu não sei se tem alguma relação ao certo, mas é uma área bem sensível, né? Quais os riscos dessa cirurgia?
Então, vamos lá. É importante a gente salientar a primeira coisa. Toda cirurgia tem seu risco, tá? Por minimamente que ela seja, é uma cirurgia e se torna, quer queira ou não, uma agressão ao corpo, né? Uma agressão entre aspas, por quê? Não é o normal do corpo, né? O corpo não foi feito para receber cirurgia, tá? O caso dessa influenciadora foi até um caso bem atípico, bem anormal, tá? Apesar de ser muito comum a questão da lipoaspiração de joelho, mas foi um caso atípico, aconteceu uma fatalidade, tá? Para você ter ideia, o Brasil hoje, ele bate de frente com os Estados Unidos em questão de procedimentos estético, principalmente a lipoaspiração. Inclusive, do ano passado para cá, ele ultrapassou os Estados Unidos com relação a esse tipo de procedimento, tá? A questão da embolia pulmonar, que foi a complicação que ocorreu no caso dela, tá? é totalmente anormal, incomum acontecer, tá? Pode acontecer algumas complicações durante a cirurgia, a equipe tem que estar preparada para contornar. Mas, de fato, é muito sensível, tá? É muito, como é que eu posso dizer, complexo ao mesmo tempo a questão da cirurgia. Seja ela um procedimento estético, foi o caso que aconteceu essa fatalidade, tá? Que foi por conta de uma embolia pulmonar, que pode acontecer, tem toda a equipe preparada para isso não acontecer. E se acontecer, contornar o mais rápido possível, tá? Mas, por exemplo, a prótese de joelho também, ela tem o seu risco, né? Ela é uma cirurgia, tá? Então, o paciente pode ter uma complicação durante a cirurgia ou até mesmo depois da cirurgia, se não cuidar. Por exemplo, uma infecção, tá? Aonde tem as suturas ali é uma porta de abertura para vir ter uma infecção e esse paciente cursar com a sepse via óbito, tá? Então, dependentemente de qual seja a cirurgia, sua complexidade, tem que ter todo o cuidado pré-cirúrgico, na cirurgia e depois o pós-operatório, tá? Sendo ele ortopédico e estético, né? O que mais me chamou a atenção, além dessa fatalidade, é que a paciente em si, essa digital influencer, era uma mulher de corpo perfeito, né? E chegou a fazer esse procedimento no joelho, que é meio que incomum para o caso de um corpo esbelto como daquela mulher. Uma mulher muito bonita e tal, e ter a necessidade de fazer. O que foi argumentado é que ela tinha um linfedema no joelho, né? E durante o procedimento veio acontecer isso. Eu, particularmente, vendo as imagens, né, com o corriqueiro na televisão e redes sociais, não via a paciente apresentar esse tipo de quadro, né, que é um inchaço no joelho de uma forma significativa, que incomoda, que gera dores, que precisa passar por esse procedimento, tá? O que eu acredito que aconteceu foi porque ela tinha começado uma lipo em região de abdômen, tinha mexido em glúteo e estava depois no joelho. No momento que o cirurgião mexeu no glúteo e talvez no abdômen, isso começou a gerar uma complicação. E quando estavam mexendo no joelho, foi que a paciente apresentou a complicação que já vinha acontecendo durante o procedimento. Por quê? Já estava com 2 horas e meia, mais ou menos, de cirurgia, né? E cirurgias prolongadas acima de 2 horas, elas têm risco mais contundente de vir a ter uma complicação, como, por exemplo, uma embolia pulmonar, tá?
Com toda certeza. Então, já é uma coisa muito mais complexa, né, Renê? Que também precisa ser avaliada. René, eu queria agradecer, claro, sua participação aqui mais uma vez no Jornal da Manhã, tirando essas dúvidas dos ouvintes e também falando sobre um assunto sério, responsável. Muito obrigada.
Perfeito, eu que agradeço, tá? Mais uma vez.